A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto são os integrantes da clínica, a Luísa Engers, o Henrique Delavi e o Henrique Burkinski. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a Luísa. Boa tarde, Luísa, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. E eu só tenho a agradecer. É sempre muito prazeroso vir aqui conversar com vocês.
Quero cumprimentar aqui também o Henrique Burkinski. Boa tarde, Henrique. Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem. E você, Jéssica? Boa tarde, ouvintes também.
Quero cumprimentar também o Henrique Delavi, que participa novamente aqui com a gente. Tudo bem, Henrique?
Tudo bem, Jéssica. E você, como está? Uma boa tarde também para os nossos ouvintes da Paraná Educativa.
E, pessoal, para a gente dar início, então, à nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para vocês explicarem para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, em linhas gerais, no que consiste e o que significa a gente falar hoje em direitos humanos e quando esse termo surgiu.
Bom, os direitos humanos, eles surgiram de uma maneira mais concreta e recente após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Tantas atrocidades aconteceram que os líderes de diversos países se reuniram realmente com o objetivo de criar uma carta e organismos globais que protegessem o direito de todas as pessoas. Os direitos de todas as pessoas, independente de raça, de nacionalidade, de gênero. Uhum. E daí esses direitos foram escritos na Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948. E eles englobam desde direito à saúde, direito à educação, direito à dignidade, direito à vida. E existem indícios, desde a época de antes de Cristo, e inclusive depois, ideias que se assemelham à ideia de direitos humanos que a gente tem hoje. Claro que não de uma maneira tão concreta e bem estabelecida, mas mesmo assim, ideias que remetem à igualdade de gênero, igualdade uhum. Independente da camada social, e também com relação à liberdade religiosa, e esses conceitos vieram se desenvolvendo, mas atualmente ela vem em estado mais concreta depois da Segunda Guerra Mundial.
Uhum, interessante.
Os direitos humanos são, como a Luísa disse, algo que tem uma proposta de ter um alcance universal, né? De serem direitos que todas as pessoas têm, independente de quem são elas, só por serem seres humanos. Então, independente de onde elas estiverem também, independente do país ou do regime a que elas estejam submetidas. Então, de uma forma mais técnica, né, os direitos humanos, eles são documentados em tratados, acordos, documentos uhum. internacionais e como se fossem leis, né, mas que protegem essas pessoas. E dentro dos países existe algo que se chama direitos fundamentais, que é o que o país escolhe proteger. Mas, como eu estava dizendo, né, os direitos humanos não necessariamente precisam estar documentados para terem importância, uhum. na verdade. Né? Eles são importantes independente de uma carta. Por isso que é tão importante a gente defender e proteger os direitos humanos.
Uhum. E, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, realizada no início de 2018, 66% dos brasileiros acreditam que os direitos humanos protegem mais os bandidos do que as vítimas. Queria falar um pouquinho sobre essa questão com os nossos ouvintes e por quais motivos a população tem uma visão tão distorcida dos direitos humanos, na opinião de vocês.
Jéssica, essa visão, ela é não só distorcida, mas amplamente difundida. A noção de que direitos humanos protegem bandidos, ela parte inicialmente de uma propaganda, dá para se dizer aqui, até enganosa. Porque direitos humanos são para todos, como já o Henrique já estava dizendo antes. E o motivo principal, além dessa propaganda, é a educação. A educação em direitos humanos é tão fundamental, deve vir desde os anos iniciais da educação básica. Por exemplo, se nós pegássemos as crianças de 5, 6 anos que estão iniciando na educação, desde então elas tivessem uma noção de que direitos humanos é para proteção de igualdade, para respeito de religiões, para respeito de orientações sexuais, enfim, qualquer que seja, voltado sempre para o público da idade adequada, talvez que nós tivéssemos adultos mais responsáveis e soubessem que direitos humanos não é só para aquele outro ou para aquele outro, mas é também para si próprio. Então, essa visão distorcida de que direitos humanos é para bandido é porque também está sempre sendo muito explorada. Uhum. É muito mais fácil você encontrar violações de direitos humanos dentro do sistema, por exemplo, carcerário, do que você conseguir encontrar violações que sejam propaladas, que sejam mostradas no sistema de ensino. Mas existem tanto quanto a falta de construção de escola, a professores que às vezes não conseguem dar aula por falta de material, intolerância religiosa com qualquer tipo de religião, principalmente no Brasil com as de matriz africana, enfim, um sem número de outros direitos que não tem a ver com o sistema carcerário, que não tem a ver com bandido. Então, o grande problema está no que se mostra e na visão que as pessoas acabam construindo a partir disso, pela falta de educação.
Uhum. E complementando essa resposta do Henrique, eu acredito que essa visão é justamente porque, como ele disse, parece que há essa impressão, não necessariamente que é correta, de que as pessoas que estão, por exemplo, em uma situação carcerária, estão presos, eles estão com alguns direitos, entre aspas, mais sérios em risco. Digamos, lá eles sofrem perigo de vida, a dignidade deles está sob ameaça, e dentre várias outras violações que a gente pode conversar. Então, parece dar a impressão que aquelas pessoas precisam mais dos direitos humanos, quando na verdade não é bem assim, porque, também usando o mesmo exemplo que o Henrique disse, o direito à educação também é muito importante. Só que parece que, como ele está sob menos urgência, digamos assim, as pessoas acabam desvalorizando um pouco. Então, acredito que por isso também que acaba tendo essa ideia, que podemos dizer que é equivocada, de que os bandidos que possuem direitos humanos, quando na verdade todo mundo, todas as pessoas, só pelo fato delas serem pessoas, elas possuem os seus direitos humanos. E a qualquer momento, nunca se sabe. Pode ser que venha ser violados e elas sintam a necessidade de se agarrar a seus direitos humanos para se proteger. Então, eu acredito que é com a educação mesmo, também remetendo ao que o Henrique disse, que a gente pode mudar essa ideia da população.
Uhum. Queria falar um pouquinho mais sobre essa questão, sobre como é realmente essa visão equivocada pode ser corrigida. E o que, dá para a gente fazer nessa linha que vocês colocaram da educação?
Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que os direitos humanos também independem de visão ideológica, independe se é de direita, se é de esquerda. Algumas pessoas tentam entrar nessa discussão, mas... como a Luísa e o Henrique disseram também, os direitos humanos são direitos que a pessoa tem simplesmente por ela ser uma pessoa, por ela ser um ser humano. Então, a partir dessa perspectiva, uma educação nesse sentido de que o ser humano é um ser humano que detém direitos, independente de onde ele estiver, Eu acho que a pessoa precisa, as pessoas precisam entender isso e se colocar um pouco no lugar do outro também.
Com certeza. E daí, como isso a visão errônea pode ser corrigida, eu sempre caminho para o sentido da educação. E em todas as escolas, independente de qual série, desde os mais novos até os jovens e os mais crescidinhos, é muito importante tratar com as questões de direitos humanos, e todos, não só os que são relacionados à vida ou à educação, mas também à saúde, à sexualidade, à religião. Então, tudo isso é necessário ser tratado, mas também há que ter certas políticas no sentido de atingir os adultos já, que não vão mais para a escola. E, além de ter políticas públicas no sentido de educar, também as pessoas que têm consciência de que direitos humanos não são de uma ideologia ou outra, tomarem muito cuidado com as suas assertivas, com as suas afirmações e com publicações do Facebook e todas essas coisas que a gente vê, tomar cuidado para passar a imagem certa do que é, passar a informação correta. E o que as pessoas podem fazer também é se informar. Ao invés de compartilhar algo sem ter certeza sobre se aquela informação é correta ou não, se informar sobre se aquilo de fato é real, é verdadeiro. E isso puxando de novo para os direitos humanos. Ah, porque direitos humanos é para o bandido? Ah, então peraí, antes de replicar essa informação, será que é realmente só para bandido? Deixa eu ver um pouquinho o que são esses direitos humanos, sabe? Então eu acredito que essa ideia equivocada, ela pode ser combatida, digamos assim, desde a educação em todos os níveis do sistema educacional, tanto com políticas públicas para adultos e jovens, tanto como ações individuais das pessoas, delas mesmas, indo buscar informações.
Eu acho que uma palavra-chave nesse sentido é reflexão. As pessoas precisam refletir sobre algumas coisas que muitas vezes passam batido, que as pessoas veem, por exemplo, a entrada de refugiados, né? Já é um tema que foi objeto aqui do programa, mas as pessoas não param para pensar o que leva a essa situação. Não tenta se colocar no lugar do outro.
Empatia,
um
né?
Exato, empatia.
Tem empatia. Uhum. Às vezes, se tirar de um pedestal... Por exemplo, se eu tenho dinheiro, então é muito difícil eu ser alvo de violação de direitos humanos. Não, mas espera, não é só isso, não é assim, sabe? Vamos pensar no outro, vamos tentar se colocar de fato na situação do outro.
Queria pedir para vocês falarem um pouquinho também para os nossos ouvintes, em linhas gerais, em quais situações o Estado pode se tornar um violador dos direitos humanos. Acho que essa é uma questão interessante até para, nessa linha dos ouvintes, entenderem quais são os seus direitos humanos de uma forma geral.
Jéssica, essa pergunta ela tem muita relação com a primeira que a Luísa falava sobre a questão histórica dos direitos humanos. Uma primeira dimensão, uma primeira geração dos direitos humanos tem a ver justamente com a noção de impedir que o Estado invada a vida de cada um dos seus cidadãos. Então, a primeira questão é, quando que um Estado se torna violador? A partir do momento que ele invade a vida privada, a determinação daquela pessoa, enfim, torna aquele sujeito não uma pessoa livre, né? Limita a liberdade da pessoa. Então, assim, a partir desse momento, a gente pode já considerar o Estado como um violador. Eu quero, sei lá, viajar para o Rio de Janeiro de bicicleta. Não, o Estado está me proibindo. O Estado está invadindo a minha esfera de liberdade e de locomoção aí. Então, ele está violando um direito. E não só isso, uma série de outras situações. Essa é só para exemplificar. Dessa forma, as pessoas podem buscar a reparação desses direitos sempre... Às vezes até com serviços do próprio Estado. É curioso dizer isso, mas é verdade. O Estado viola e o próprio Estado repara. De que forma? Nós temos, por exemplo, o Ministério Público, que é um grande agente de promoção e proteção dos direitos humanos, tanto na esfera estadual, com o Ministério Público Estadual, quanto na federal, no Ministério Público Federal, cada um com as suas competências reservadas e atribuições, mas os dois são excelentes promotores de defesa social. A Defensoria Pública também é um grande agente estatal na promoção e proteção de direitos humanos, mas não para por aí. Organizações da sociedade civil são um exemplo, academias, faculdade, no caso, né, tem a Universidade Federal do Paraná, a PUC, que são grandes universidades e que têm trabalhos voltados à proteção e defesa dos direitos humanos quando o Estado acaba, dentro da sua atuação estatal, sendo um pouco negligente, acaba sendo, demorando um pouco na resposta que a população tanto precisa. E, então, é mais ou menos assim, Jéssica. O Estado viola.
Interessante.
Quando invade a liberdade, quando viola o que a gente pode dizer ali o começo da Constituição, né, que são os direitos fundamentais. Tem uma série de incisos no nosso artigo 5º, artigo 6º, enfim. Até, por exemplo, se o Estado me impede de votar, eu estou sofrendo uma violação de direito humano. Então, isso tem que ser noticiado. Mas eu vou noticiar para quem? Para o Ministério Público, que apesar de ser um ente estatal, é também um ente que vai promover a defesa desse meu direito e a reparação desse dano de alguma forma.
É meio polêmico, porque existem situações em que os direitos humanos são claramente violados pelo Estado, como, por exemplo, se um agente estatal, um policial, efetua um disparo sem ter certeza contra um suspeito, digamos assim, e daí aquela pessoa acaba morrendo. Ali foi uma clara violação ao direito à vida daquela pessoa. Só que existem situações que existem debates e aí a gente pode envolver ideologias políticas de fato, mas mais no sentido relacionado à economia e o que funciona mais para o desenvolvimento do Estado. Por exemplo, o direito à saúde. O direito à saúde, considerando já que o Estado é social no ponto de colocar na sua Constituição o direito à saúde como um direito fundamental, como é o caso do Brasil. Até onde se estende o direito à saúde de cada indivíduo? Uma saúde básica? Ou não, de fato, o Estado tem que manter um tratamento caro de uma pessoa só para estender o seu período de vida? Entende? Então, em algumas situações, é muito claro a violação, mas em outras é um pouco mais...
São questões sensíveis,
são,
né?
São sensíveis. Então, é por esse caminho também que a gente tem que refletir.
Falem um pouquinho agora também para os nossos ouvintes, por gentileza, o que vocês veem hoje como os principais desafios encontrados para que os direitos humanos sejam integralmente garantidos na prática. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Eu acredito que o maior desafio é realmente uma ideia equivocada do que são os direitos humanos. E principalmente quando as pessoas acreditam que os direitos humanos são algo contraditório a uma boa economia. Não necessariamente o Estado, sendo de esquerda ou de direita, para ter uma boa economia, ele tem que negligenciar os direitos humanos e esse lado social do Estado. Então, é muito importante abrir um pouco as perspectivas no sentido de que, basicamente, para problemas complexos, não existe solução complexa. Então, não existe só um lado ou outro, sim ou não. Às vezes, a gente consegue encontrar um meio termo e balancear tanto uma economia boa quanto uma boa proteção aos direitos humanos.
Jéssica, assim, minha opinião pode ser um pouco polêmica até, mas para mim falta vontade. Sinceramente, falta vontade. De quem? De todo mundo. Mas nos pautando aqui pela necessidade de que o Estado é um grande agente de direitos humanos, tanto de implementação quanto de proteção, promoção, etc, etc, falta vontade no seguinte sentido. O nosso governo, né, ele muda a cada 4 anos, geralmente. Isso Sim. não é uma vontade, às vezes, de governo. Então, o governo precisa resolver as coisas assim, de forma muito rápida para que tenha, talvez, na próxima eleição, votos suficientes. Ok, é questão de política. Mas a educação ela não muda em 4 anos. A gente vai conseguir educar uma pessoa, sei lá, daqui 10 anos, quando ela estiver saindo do ensino fundamental para o ensino de ensino médio e depois ingressando na faculdade. Então, é um projeto, por assim dizer, de 20 anos, talvez. Né? E a falta de vontade de implementação de políticas públicas nesse sentido vai ao encontro do que a Luísa estava falando. Então, por que eu vou investir num negócio que para o meu governo não vai chamar atenção, vai chamar atenção num outro governo, se eu posso fazer coisas muito mais visíveis e que numa próxima eleição para mim pode ser interessante? Então, é nesse sentido que eu falo que falta vontade.
E eu concordo plenamente, mas também no sentido de que as pessoas, como ele disse, falta a vontade de todo mundo, nos seus âmbitos individuais de ação, podem também agir de maneira a colaborar com os direitos humanos. Por exemplo, não pensar que se você está em uma posição de contratação e existe uma pessoa nacional e outra pessoa estrangeira, não pensar, ah, essa pessoa estrangeira está roubando os trabalhos dos brasileiros. Não, considerar, tratar aquelas pessoas como iguais. E também ter mais paciência com, por exemplo, uma dificuldade, uma barreira de língua, fala uma língua diferente, ter mais paciência.
Uhum.
Então, eu concordo isso com que o Henrique disse, mas eu também acho que as iniciativas privadas de empresas e
particulares.
Particulares, de relações interpessoais mesmo. As pessoas têm que ter consciência de que elas têm esse poder nas mãos delas.
Uhum. O Henrique já falou um pouquinho pra gente, mas eu acho que isso é uma questão bem importante pra gente frisar para os nossos ouvintes. Como as violações dos direitos humanos podem ser denunciadas? O que uma pessoa pode fazer numa situação como essa?
Jéssica, essa questão ela é realmente bastante interessante e importante, porque é preciso saber para onde ir. Então, vamos tentar ilustrar. Eu sou um agricultor, um morador da zona rural, e eu, de alguma forma, tive minha casa como alvo de uma investigação, e, claro, não sabia, mas a autoridade policial chegou na minha residência num horário que não devia, era de madrugada, não me apresentou nenhum mandado de busca, eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém se apresentou, sabe? Foi uma cena de horror. O que que eu, como pessoa, devo fazer? Bom, primeiro de tudo, eu vou tentar conversar com alguém. Vou para onde? Vou para o Ministério Público falar, olha, Ministério Público, eu sei que você é o agente estatal que também faz a investigação, que também acompanha essa questão, o que que está acontecendo? Não, a gente não sabe o que está acontecendo. Bom, então aí é um sinal. Pode ter acontecido alguma coisa de errado. Então, o Ministério Público talvez seja o primeiro, eu particularmente iria no primeiro Ministério Público. Então, é o primeiro lugar, Ministério Público. Depois, Defensoria Pública, porque ele atua mais de forma social, junto à comunidade.
Sim.
Às vezes tem um trato até melhor, mais próximo com essas comunidades. E não só com essas comunidades, mas com qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem possibilidade, capacidade e será muito bem recebida na Defensoria. Para tratar de questões como essa. Uma outra forma é sempre tem alguém que conhece alguém. Por que não falar com autoridades públicas? Por exemplo, um vereador. Ah, eu tenho um tio que conhece o vereador da cidade de X. Poxa, essa pessoa teve uma busca na casa dela, ela sofreu, foi uma cena de horrores. Será que aconteceu alguma coisa de errado? Então, o primeiro passo é sempre perguntar, aconteceu alguma coisa de errado? Será que isso está certo? Né? E aí, a partir de então, começar a buscar Ministério Público, Defensoria Pública, alguma autoridade se conhece, as faculdades, sempre na pessoa, às vezes até de um acadêmico, né, de um aluno, pode ajudar e transmitir isso para os professores dentro da instituição têm mais uma forma de manejar isso, as organizações da sociedade civil, por exemplo, violações de direito de pessoas imigrantes, né? A Cáritas aqui em Curitiba tem um trabalho sensacional com isso. Na busca de documentos, no acolhimento dessas pessoas, e, enfim, é esse tipo de pessoa que pode te ajudar. Ah, mas eu preciso levar alguma prova, eu preciso levar algum documento, que tipo de coisa que eu levo? Bom, primeiro de tudo, você vai e conte a sua história. A partir daí, a pessoa que te receber, com certeza, vai saber o que te pedir. Notadamente, ela vai te pedir, poxa, mas como que isso aconteceu? Você tem alguma foto? Você lembra do nome? Você tem a característica das pessoas? Quando isso aconteceu? Que horas? Qual era o endereço? Então, perguntas assim serão feitas. Né? Mas, inevitavelmente, é preciso buscar alguém, porque sozinho é muito difícil enfrentar esse tipo de situação.
E na própria clínica mesmo de direitos humanos da PUC,
legal,
a gente acompanha casos de os mais diversos possíveis. Buscando solucionar e dar uma direção e fazendo realmente um acompanhamento da situação dessas pessoas. E são violações dos... Às vezes, nem violação direta, às vezes algo que aconteceu que não sabe como lidar, vem pra gente, a gente guia, acompanha e trabalha e todos aprendem juntos e a gente busca também juntos solucionar esses probleminhas.
Às vezes parece um pouco estranho isso, que o Estado viola, mas o Estado também tenta consertar.
Mas o Estado realmente, o Henrique já falou, ele pode ser um aliado nessa... Ele pode ser, não. Ele tem que ser um aliado nessa questão de afirmar e proteger os direitos humanos. Mas, claro, que não dá para depender só disso. Então, essas iniciativas da população civil mesmo também são importantes, das faculdades. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
Se complementa, né?
Com certeza.
Pessoal, queria pedir para vocês falarem também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as perspectivas agora para o novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É um ministério que já começou com algumas polêmicas. Queria pedir para vocês comentarem um pouquinho a respeito.
Bom, o fato de unir, de tirar do foco um ministério só dos direitos humanos, já por si só, tira um pouco da importância que deveria ser direcionada a essa matéria, sabe, Jéssica? Não posso aqui dizer que na prática vai ter menos política nesse sentido ou que determinada parte da população vai ser necessariamente negligenciada, mas o simples fato do governo tirar o foco de direitos humanos e unir a causa não menos digna, né, da mulher e da família, já parece que diminui um pouco a importância, sabe? Então, isso nos preocupa um pouco. Mas, de novo, a gente preza aqui pela... A gente luta... Pela proteção dos direitos humanos. Então, todas as pessoas que se sentirem em algum momento violadas podem entrar em contato com a Clínica de Direitos Humanos da PUC e buscar se informar mesmo sobre seus direitos e as ações que pode tomar para se proteger e nesse sentido.
Uma das questões polêmicas que surgiu com a nova edição do Ministério dos Direitos Humanos e suas outras vertentes, foi exatamente com a população LGBTI. Em que sentido? Uma das diretrizes era a população LGBTI e, de repente, ela não passou a não ser mais. Bom, será que isso é grave? Eu considero grave. Em que medida? Na medida em que essa população, essas pessoas, elas se sentem desprotegidas. Pode ser que, como a Luísa disse, de fato elas não o sejam, mas sentir-se desprotegido já é o suficiente para que... entre aspas, haja um pânico na sociedade. Graças ao que tem acontecido, não temos visto tanta notícia de ataque a homossexuais, transexuais, enfim. Mas esse ministério, como também da mulher, tem sido noticiado muitas vítimas de feminicídio. Diariamente, uma nova notícia de que mulher foi assassinada em determinado estado, foi vítima de violência em outra cidade, enfim, isso é gravíssimo. E da mesma forma, a retirada da população LGBT e das diretrizes tira o foco, como a Luísa falou, e talvez passe a sensação de que ninguém mais se importa. Mas não é isso. Não é isso. Por mais que essa seja a aparência, queremos crer que não é isso que acontece, de que de alguma forma haverá sim preocupação. O que acontece é que políticas públicas talvez não sejam voltadas a essa população. E que tipo de políticas públicas? Conscientização, principalmente no campo da sexualidade, porque, querendo ou não, existe uma grande transmissão de doença entre homens e mulheres, mas também no âmbito dos homossexuais, e isso é extremamente preocupante, porque a partir do momento que as pessoas não sabem, não entendem, e ninguém as ensina sobre isso, isso se torna também uma questão de saúde pública. E aí saúde é também uma questão de direitos humanos. Então, é um encadeamento. Quando você rompe um elo da corrente, talvez a corrente inteira se perca. E isso, nessa medida que é preocupante a extinção dessa diretriz.
E de novo puxando para as iniciativas privadas, por mais que políticas públicas diminuam ou talvez deixem de existir, ainda tem bastante espaço para as atividades de, como já foi comentado, da sociedade civil, de ONGs, de clínicas, de universidades. E então, não é como se não houvesse luz no fim do túnel.
Uhum. Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nesses últimos 2 minutinhos que a gente ainda tem, queria pedir para vocês falarem um pouquinho para os nossos ouvintes do trabalho que foi realizado pela Clínica de Direitos Humanos da PUC em 2018. O que, que dá para a gente apontar de resultados positivos, por exemplo?
Bom, a clínica, ela trabalha bastante no âmbito universitário, né? O que eu acho maravilhoso, porque é através da educação que a gente consegue atingir, causar o maior impacto possível. Então, na própria universidade, a gente tem diversas atividades trabalhando com os alunos. E daí, o lado prático da clínica, ano passado, a gente elaborou um relatório em parceria com o Ministério Público sobre as violações ocorridas contra povos indígenas aqui no Paraná.
Uhum.
Esse relatório, ele vai ser... ele já foi finalizado e vai ocorrer algum evento de entrega ainda para o Ministério Público, mas foi algo que vários alunos e profissionais dedicaram bastante trabalho.
Uhum.
Foi feita também uma cartilha de direitos humanos com a Cáritas, especificando os direitos dos refugiados.
Legal.
Nós também fechamos parceria com a Cáritas com relação a um atendimento presencial na sede lá da Cáritas. De todas as quartas-feiras à tarde, a clínica acompanha os atendimentos. E para este ano, a gente tem vários projetinhos já em cabeça, mas vamos aguardar o início do período letivo aí para colocar as coisas em prática.
Legal. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação de vocês aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez para a gente continuar discutindo esses assuntos tão interessantes que envolvem os direitos humanos.
Ok, Jéssica, muito obrigada.
Obrigado.
Obrigado, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.